Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Eu não tenho criatividade.
E do outro lado está o Jefferson.
A Nintendo torceu muito para a virada dos Patriots.
Por quê?
Porque no intervalo do jogo, os Falcons estavam amassando os Patriots. Só que o problema do comercial da Nintendo é que só vinha no quarto período. Ou seja, ela precisava de um jogo apertado para o pessoal não desistir no meio do jogo.
No meio dessa correria, tipo, do dia a dia, eu me peguei esses dias acessando o Facebook e eis que eu vi um anúncio de um dorama, né? O dorama, ele era chamado de Thumbing Spike 2 e ele tinha vôlei no meio, né? Provavelmente o Facebook, tipo, pegou os meus acessos, sabia que eu de algum jeito, eu assisto Haikyuu, que é, tipo, oriental e tem vôlei. Aí ele falou, toma esse dorama aqui.
Peraí rapidinho. Pra pessoas leigas que nem eu, o que significa um dorama?
Um dorama é basicamente uma novela oriental. É meio que... eles chamam ela de drama, né? Só que como eles não conseguem juntar as consoantes, eles são um dorama. Obviamente, as novelas daqui são diferentes, né? Basicamente, elas envolvem um romance, na maioria das vezes, e entre casais adolescentes.
E elas são exageradamente encenadas.
Assim, pra quem costuma assistir dorama japonês, é que nem meio que o Jomon falou, mas esse, especificamente, é coreano. Eu assisti um episódio, tem 15 minutos, e de repente, quando eu vi, eu já tinha assistido 5, assim. E, tipo, é bem legal também Spike e... assim, eu vou continuar assistindo e talvez isso me ajude a ver outros doramas coreanos, né? Que sejam mais ou menos parecidos. Vocês têm algum tipo de programa, assim, que tipo, vocês assistem e é meio incomum, assim? Tipo, dorama ou, sei lá, algum programa da televisão?
Eu acho que eu assisti My Little Pony, não sei, deve ser incomum. Não é tão incomum porque tem uma fanbase, mas é incomum pra maioria das pessoas.
Eu já assisti algumas séries que, entre aspas, não é para o meu público. Eu já assisti, sei lá, eu gosto muito de Gilmore Girls.
Nossa, Jeffrey, mas Gilmore Girls é muito chato, cara.
Cara, eu gosto, os diálogos são muito rápidos. Eu acho que, pra mim, eu não sei, eu vejo diferença entre assistir Gilmore Girls em inglês e Gilmore Girls dublado, velho. Faz uma grande diferença. Essa semana, numa entrevista para Time, o Kimishima falou que o Nintendo Switch não vai ter suporte para web browser, explicando que o Switch, primariamente, é uma plataforma dedicada a videogame e não para, sei lá, aplicativos ou outras
não
coisas.
Não para multimídia, não é multimídia, né, mais ou menos.
Eu já acho isso um pensamento completamente errado, porque games em HTML5 e Flash, tipo, ainda tem uma grande majoritária de pessoas que acessam e jogam, né?
Eu acho que a Nintendo, ela nunca fez um browser decente pros videogames dela, então eu gostaria que ela pensasse em melhorar esse tipo de coisa. E eu acho que essa desculpa é uma desculpinha meio que pra coibir, na verdade, a pirataria, porque o Wii U você acessava a pirataria com um simples site, né?
Eu acho que é exatamente por causa disso, sabe? E a verdade é que a Nintendo, ela nunca fez um navegador. O navegador dela é o Opera desde o Nintendo Wii, que sempre foi uma bosta, porque ele não roda Flash e, mano, sei lá, você vai acessar o YouTube, você tem que ter um aplicativo especial porque não roda direito no Opera, sabe?
Mas vocês usavam bastante o Opera ou só eu que fui besta na época?
Não, ninguém usa no computador, cara. Tipo, entre o Opera e o Internet...
Não,
do Wii eu usava, cara, porque era numa época, tipo, lá em longínquos 2009, assim, que eu não tinha computador, tipo, próprio, então eu acessava a internet pelo Wii, assim, quando eu tava deitado, preguiça Master, sabe? E era uma merda.
Eu acho que só usou quem precisou, porque a experiência era tão ruim que você prefere levantar da cama e ir pro computador ou pro notebook. Mas, enfim, eu acho que a Nintendo, ela tá pecando nesse quesito e também ela não vai ter Netflix no dia de lançamento. Eu acho meio que isso furada, porque o que meu Wii U virou é a máquina de Netflix da minha mãe, como eu já disse aqui.
O que é melhor de você ter um portátil, se não você deitar na cama e tá segurando e acessar a internet como qualquer outro tablet, pra Nintendo não competir, ou por incapacidade deles de conseguirem desenvolver alguma coisa que não seja provável, que não tenha nenhuma falha de segurança, eles decidem optar por não ter, sabe? É aquela velha história, mano, tá com um vírus no computador, quebra o monitor que tá tudo certo, sabe? E resolve o problema. Tipo, não é assim que a coisa funciona.
Pra Nintendo é.
É, eu lembro que a Nintendo, quando ela lançou o Wii U, ela tinha até um argumento de venda que você poderia pausar o jogo, acessar o navegador da web, buscar o que você tinha que fazer no detonado, alguma coisa, e voltar pro jogo, né? Talvez, de repente, o Switch nem a capacidade de ter aplicativos em background rodando tenha, sabe? De repente, a Nintendo falhou tanto na arquitetura que ela nem consiga ter aplicativos rodando junto.
O que você falou é bem legal. Eu gostaria de... uma das coisas mais legais foram no Wii foi jogar Excite Truck e tirar todas as músicas ruins e colocar sua playlist lá. Eu acho que isso é uma experiência única. Talvez jogar o Switch e tirar o som do jogo e deixar um podcast rodando no Switch seria o meu sonho.
O PS4 tem um esquema desses, não sei o Xbox One, né? Mas o PS4 que eu tenho, ele tem um esquema desses com o Spotify. Você consegue pegar a música de qualquer jogo e tirar ou diminuir bastante e deixar o Spotify rodando de fundo. Numa entrevista entre o Hajime Tabata, que é o diretor de Final Fantasy XV, e a revista, não sei se é revista ou site, porque eu não pesquiso muito, DualShockers, o Tabata ele comentou que o Switch não rodaria Final Fantasy XV. Aí ele foi um pouco pressionado e ele falou, pesquisei muito a fundo, mas eu não sei então se rodaria ou não. E a gente, aí perguntaram, você não tem interesse? Ele falou, a gente tem um interesse mais ou menos aí, mas a gente não viu nada por enquanto. E aí, tipo, Final Fantasy XV provavelmente não vai lançar pro Switch, de acordo com essa entrevista. E mostra que provavelmente ele conhece o Switch e ele sabe que o Switch não consegue rodar Final Fantasy XV. Vocês não acham que é meio ruim isso pro, tipo, títulos third party? Se Final Fantasy XV, que é um negócio que lançou antes do Switch, ele não consegue rodar, o resto ele também não vai conseguir, provavelmente.
Essa entrevista, ela foi exatamente como o Jumon contou, assim. O único detalhe é que o Jumon não comentou é que eles falaram que nos testes que eles fizeram, eles acharam que talvez rodasse o Final Fantasy XV, mas que eles precisavam de testes melhores, entendeu? Mas o produtor realmente foi bem na base do foda-se mesmo, igual o Jumon falou. Eu acho que pode não ter jogos AAA da Square Enix, mas de RPG, tipo, basicamente pega pela história e não pelos gráficos, né? E a grande reclamação de Final Fantasy XV é por causa da história, ou tô errado?
A galera reclama bastante do como a história é conduzida depois do capítulo 8. Mas mesmo assim, tem que ter, tipo, pra você conseguir ver a história, os gráficos tem que ainda rodar, né? No caso do Final Fantasy XV, tem que fazer o jogo rodar ainda, né?
Não, ok, mas eu ainda tenho fé que vão ter jogos bonitos exclusivos do Switch pra de RPG, não necessariamente pro Final Fantasy XV. E do jeito que a Square tá, eu acho que ela vai começar a lançar jogo pra PC mesmo, então dá na mesma ter um console do Switch ou não, jogar no PC.
Eu acho que faz falta, mas eu acho que nesse caso, entre aspas, ele não faz falta, porque Final Fantasy XV é meio que os extremos. No Ocidente é o Final Fantasy mais vendido e no Oriente é o menos vendido. Então eu acho que os títulos, entre aspas, Triple A's da Square Enix que vai ter no Switch vai ser, por exemplo, em vez de Final Fantasy, Dragon Quest. Eu acho que os títulos do Switch tendem a ter um gosto mais oriental. E eu acredito que a franquia, se o Switch der certo, a tendência é que a franquia Dragon Quest venha primeiro no Switch e depois nas outras plataformas. Porque o mercado japonês, se existe ainda, ele é mais portátil do que console de mesa.
Nesse sentido de ocidental, você também contaria tipo FIFA, né? Que anunciaram, assim, já dando outra notícia, anunciaram que vai ser em outra... Vai ser um port diferente, né? Não vai ser a mesma versão de PS4 e Xbox One. Então é isso. Tipo, o ocidente mesmo vai ligar o foda-se pro Switch como liga pro Wii U.
Vai ser uma versão customizada, né? Não vai ser um port. Eles estão produzindo entre a parte.
Quais outros jogos, então, de RPG, assim, que vocês esperariam que lançasse no Switch?
A pergunta é, por que não Persona 5?
Por que não Kingdom Hearts 3?
Porque não roda, já que Final Fantasy XV não roda, Kingdom Hearts 3 não roda também.
Mano, já teve toda aquela discussão de que tinha o DirectX no Wii U e eles não anunciaram o jogo, porque foda-se. E obviamente, tipo, agora não tem mais como lançar pro Wii U. Mas eu acho que ainda há expectativas de lançar no Switch, não?
Poderia lançar o Kingdom Hearts 2.9. É tipo, a junção do 2.8 com esse combo remake 1.5 mais 2.5, 2.9 e depois o 3, mas eu duvido. Eu duvido.
Eu quero ver mais RPGs tradicionais, tipo, em turnos, igual coisas É, eu quero que aquele Project Octopath seja um RPG legal. É basicamente isso. Eu não sou uma pessoa que fica gostando de CG, então eu prefiro RPGs mais tradicionais. É o que eu gostaria. Eu gostaria franquias novas que diferenciasse o Switch dos outros.
É, tinha que chegar alguns Tales of e aquele Atelier, esqueci o nome agora.
Atelier mesmo.
E tem o 2 canso agora que eu esqueci.
Fires? Atelier Fires?
Isso. Isso. E essa franquia também seria muito boa ver no Switch, sabe?
Franquia Otaku, né? Que é o console de Switch virar o console de Otaku.
Ah, mas é público japonês, mano. Tá, os jogos de anime estão todos neles. One Piece, tenho certeza que vai chegar tudo pro Switch agora.
Bom, tá bom. Então, já que é lista de desejos, eu quero Bravely Third e Devil Survival 3.
Nossa, eu acho que a bateria do Switch não aguenta, tipo, as 80 horas que você vai ter que jogar do Bravely Third.
Não aguenta as 80 horas, vai ter que jogar de metade dessa lista, né, gente? Nossa, é.
Para os fãs de Bomberman, foi anunciado recentemente pela Konami um novo jogo da série exclusivo para arcades no Japão. O nome do jogo é Bomber Girl e basicamente ele traz protagonistas femininas para o jogo.
Palmas para a criatividade do nome.
Então, eu nunca tinha pensado no Bomberman como um nome meio machista, assim, sabe? Tipo, meio como Mega Man, essas coisas. Tem o Man no final.
Você nunca pensou que Game Boy era só pra menino, mano?
Cara, eu tenho quase certeza que, tipo, Bomberman 3 ou 4, tipo, tem uma menina no meio.
Ah, mas não é. É porque o personagem principal é homem. Tipo, esses, assim, tipo Mega Man. O Mega Man, quando tem no Mega Man 9 uma mulher, ela é Bubble Woman, eu não lembro. Aquawoman.
O personagem é sexuado, foda-se. Mas o detalhe do Bomberman Girl, Bomber Girl, primeiro, além do fato de serem mulheres, né, o jogo ele tem uma mecânica boa, né, ele é cooperativo, você junta com 4 pessoas, tipo no arcade, contra outros 4, e cada personagem tem uma habilidade especial, né, então tem a genérica, tem aquela que é só ataca, né, até tem uma daga.
Tem uma que corre mais rápido, né.
Tem uma que atira de mais longe, por aí vai.
E todas elas têm nome, né, também.
Então, eu acho que a tendência é que esses jogos cooperativos, que nem Overwatch, que nem League of Legends, tenham mais personagens que sejam marcantes, característicos, né?
Tem um carisma.
Eu gosto disso. O ponto é que, pela primeira vez, eles vão trazer protagonistas mulheres no jogo de Bomberman, né? Só que o Japão, ele não consegue fazer isso sem ele adicionar o fator moe no meio e transformar todas essas meninas em alguma coisa meio sexy, assim, sabe?
Mano, infelizmente eu encaro isso, tipo, como feito pro público otaku, né? Os caras foram lá e falaram, vamos fazer isso aqui pra puxar o público otaku. Então coloca menininhas bonitinhas, mano. Tem meninas bonitinhas que são o Hitler moe, existe? Então, mano, pô, tem a Bomberman moe.
Nossa, eu não precisava saber disso, mas continua.
Procura, tem um livro de ditadores da tipo, da história, ditadores da história, tudo em versão moe.
Pelo amor de Deus, o que é moe, velho?
Moe é personagens fofinhas, sabe? A menininha lá do Fire Emblem, a Lisa, ela é meio moe, ela tem um rosto mais redondo. Em geral é isso, tipo, quando se trata pra mulher, essas personagens mais redondinhas, fofinhas.
O detalhe é que existe um nicho de público japonês, mas ao redor do mundo, que encaram essas meninas de uma maneira bem na regra 43 da internet, sabe? Já vem elas com uma visão meio...
Mano, na boa, e sinceramente, eles já fazem pra você fazer pornografia delas, infelizmente. Ainda mais o Japão, que é meio relaxado com pedofilia.
E esse jogo, ele já traz essas coisas meio que embutidas, assim. Tipo, as artworks do jogo já trazem as meninas tipo, meio sexys, assim, sabe?
Meio rasgadas.
Já é trabalhado pra isso. E é pra atrair esse tipo de público mesmo. Eu não acho uma culpa nem nada, tipo, é cultural no Japão. Se tem público, tem produto, né?
É uma culpa, porque é um público que tem esse problema, assim, isso afeta a galera de uma forma, tipo, é muito grande essa discussão, né? Não vou entrar nela, mas eles têm culpa disso, só que vende, né? Então eles vão usar, vão continuar usando.
Pra mim, qualquer coisa que a Konami anuncia aí não é patinco, eu tô feliz, velho. A gente já explicou aqui, mas enfim...
E que não é PES, né, também, sei lá.
É, Em relação ao jogo, por tudo que vocês falarem, é o jogo certo, no lugar certo, no país certo, assim. Eu acho que Bomberman ficou dormindo por muito tempo, agora, entre aspas, eles vão ressuscitar a franquia.
Ele acordou como uma menina moia.
É, nada melhor ressuscitar a franquia. E já que o público é arcade, bom, eu nunca fui pro Japão, mas assim, relatos em podcast que eu ouço é que esses lugares arcades realmente é pra pessoas maiores de idade, né? Se você não vê criancinha, então, entre aspas, é o jogo no lugar certo. E por questões culturais, assim, apontadas por vocês que entendem mais do Japão do que eu.
O Otaku aqui é o Jomon, viu? Ele que anda com banana do Naruto aí.
É, mano, eu que sou. Esse é meu jeito ninja, Mara. Você não consegue impedir isso.
Enfim, o pessoal curte e eu não sei, se trouxessem pra cá, eu ia ignorar essa parte das menininhas com roupa rasgada e ia jogar um 4 contra 4 Bomberman. Acho que jogar no arcade pode até ser mais divertido do que jogar no D-pad.
Cara, o grande problema pra mim é esse, eu gosto muito de Bomberman, o multiplayer dele é muito louco, né? E jogar em cooperativo 4 contra 4 contra outro time é meio que jogar como se fosse League of Legends, sabe? Vendo a estratégia, etc. Só que eu nunca vou conseguir jogar esse jogo, porque esse jogo nunca vai vir pra cá, principalmente por causa dessas características dele, tipo, eles podem...
nunca sabe, mano, Fire Emblem Heroes ele tem as mina, tipo, os homens também, e eles perdendo roupa no meio da luta, velho, então...
Mas a arcade vir pra cá é um pouco mais difícil, primeiro porque no ocidente a arcade morreu, e só pra você ter uma ideia, nem Mario Kart, que é Mario Kart, eu acho que veio muito pouco aqui, tipo, só tinha, sei lá, poucos.
Ah, mas sempre tem uma chance de ser portado. Eu não duvido.
No Hot Zone aqui perto de casa tem, né, o Mario Kart.
Portado 8 máquinas? Você joga 4 contra 4? Quatro máquinas, acho.
É aquele do Pac-Man lá?
É o que tem, é da Namco, é.
Nossa,
é
da hora esse.
Bem louco. Inclusive tem uma máquina de Pac-Man única lá que também você consegue jogar multiplayer. É uma viagem bem louca, assim. Eu sei que já fugiu do tema, mas quem quiser dar uma passada no Shopping Morumbi, Hot Zone lá, tem umas máquinas da hora pra fã da Nintendo. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, tivemos a grande honra de receber o comentário do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Então, nós vamos discutir aqui.
Olá, amigos! Concordo com a mesa ao dizer que o serviço online da Nintendo vai afundar bonito. O pior é que em menos de um mês ainda não temos informações de qual é a do virtual console do Switch. Por outra parte, na rede já estão falando que o novo Zelda será muito melhor que o Ocarina. E vocês, o que acham? Quais são os melhores jogos da franquia pra vocês? Eis os meus. Primeiro, A Link to the Past. 2, Link's Awakening. E o terceiro é o Majora's Mask.
Com relação ao serviço do Switch, é aquela coisa, né? A Nintendo tá cobrando metade ou um terço da concorrência, então acho que fica difícil exigir um serviço online bom. Com relação ao Virtual Console, acho que você não precisa ficar preocupado, porque a Nintendo, acho que ela tá construindo, entre aspas, aos poucos. Eu acho que vai aparecer ainda o rumor do Virtual Console e do GameCube.
E vai ser um Virtual Console provavelmente igual do Wii e do Wii U, que vai ser o conta-gotas e nunca vai ficar completo aquela porcaria, porque eles sempre resetam. E os Zelda favoritos?
Mano, pra mim é o Wind Waker, eu sou fanboy. Depois é Phantom Hourglass, tá vendo que eu gosto muito do Toon Link. E o terceiro, bom, enquanto não lança esse novo aí, né, eu acho que eu vou chutar Link to the Past.
Só pra falar do novo Zelda, eu acho que o novo Zelda vai receber muita crítica de você anda e o espaço não tem nada. Eu acho que vai... eu não acho que vai ser melhor que o Ocarina, né? Eu acho que vai ser, sei lá, nota 8. Eu não...
Odiei, nota 8.
Pra Zelda, entre aspas, é baixo. Com relação aos jogos que eu gosto, eu não gosto de Zelda. Eu acho chato jogar Zelda. Vocês podem tacar
lá, Hyrule Warriors.
O meu top 3, eu acho que seria Triforce Heroes, Link Crossbow Training e... Hyrule Warriors ou Force Words? Eu não sei.
Mano, tinha que mandar do CGI, velho.
Não.
CGI, faltou ele falar. Eu gosto, melhor jogo é o Link no Mario Kart 8.
Melhor jogo é o Twilight Princess de Picross.
O meu, infelizmente não, né? Aparentemente tá muito parecido com o do Mario. Tem o meu jogo favorito é Wind Waker. Aí acho que o segundo ali fica o Skyward Sword e o terceiro é o Phantom Hourglass. Acho os três, o Phantom Hourglass por ser o primeiro que eu terminei certinho.
Da franquia tradicional, eu acho que o Skyward Sword é o melhor. A gameplay do emote com o Emote Plus, eu acho que ajuda. Foi o que eu mais me diverti, mas é aquela coisa. Eu dropei nas, sei lá, em 4 horas.
Oh, mano, você nem viu os bang da hora, velho.
Eu virei espadinha pra deixar o olho tonto, tá bom.
Perguntinha da semana, quais das Bomber Girls você achou mais sexy? Isso é a dica do Jomon aí, hein?
É a dica do Jomon. Eu tenho que rever as imagens pra dar a minha opinião, dar meu parecer.
Não deixe de responder nos comentários e aproveite para comentar o que você achou do podcast. Lembrando que se é a primeira vez que você escuta o nosso podcast, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e também contamos com a sua ajuda para divulgar o podcast, tanto nas redes sociais, quanto, sei lá, para os seus amigos, no boca a boca, e principalmente nos avaliar no iTunes, que vai ajudar muito no nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.